Hello and welcome. You are listening to the official podcast of the English Experts Community.
We've been on the run, driving in the sun, looking out for number one. California, here we come, right back where we started from.
Olá, amigos do English Experts. Aqui é Alessandro Brandão, de Montes Claros.
Oi, pessoal. Aqui é a Flávia, tô falando de São Paulo.
Hoje o nosso bate-papo é sobre intercâmbio, então prepare aí o seu headset e aproveite. Meus amigos, estamos aqui hoje com Flávia Magalhães. Nossa querida Flávia, você já deve conhecê-la do nosso fórum. Ela é moderadora do fórum lá do English Experts e participa da nossa comunidade desde julho de 2007. Flávia, é um prazer ter você aqui no nosso podcast.
Muito obrigada, o prazer é meu, Alessandro. Eu agradeço bastante aí pelo convite. Já tem um tempinho que eu tô no fórum, eu acho que eu surgi nele em alguma... Como a maioria dos usuários, né? Faz alguma busca rápida no Google por algum termo, alguma tradução, e aí é isso que aparece um tópico do nosso tão querido fórum. Cheguei e fui ficando por lá mesmo, eu gosto bastante da interatividade. Eu aprendi com alguns professores meus que a gente aprende em dobro quando a gente ensina. E é bem o que acontece ali no fórum, quando a gente ajuda um colega que está precisando de alguma coisa, você acaba repassando uma coisa que você estudou há muito tempo, e isso é muito bacana.
Você fez intercâmbio em 2011, né? Foi, Você passou uma temporada em São Francisco.
Exatamente.
Na época, você escreveu uma série que, aliás, foi muito comentada, o pessoal gostou demais, uma série de 4 artigos, onde você fala das primeiras impressões, os questionamentos que a gente faz antes de fazer o intercâmbio, comenta também sobre a cidade de São Francisco e faz umas considerações finais. Ficou muito bacana aquela série que você fez. Muitos daqueles artigos você escreveu durante as aulas aí, né?
Exatamente. Eu comecei escrevendo lá e, se não me engano, o último, ou os dois últimos, quando eu escrevi, eu já estava de volta para o Brasil, né? Eu não queria, acho que, perder tanto tempo escrevendo enquanto eu estava lá, porque eu queria curtir mesmo, então eu fazia algumas anotações. Uma coisa que foi bacana... Eu escrevi o primeiro, né, que era justamente as primeiras impressões, e surgiu muita dúvida, muito comentário nos campos de comentário do blog, e aí aquilo me ajudou a montar os próximos artigos, as dúvidas do pessoal, os comentários, isso foi bem legal.
Antes da gente entrar no tema de hoje especificamente, onde você vai contar a história, como é que foi o intercâmbio, os preparativos e tudo mais... Conta aí pra gente um pouco como é que foi a sua história com o idioma inglês. Como você começou, se você estudou em alguma escola, você se formou em algum curso, como é que foi isso aí?
Bem, diferentemente da ideia do blog, né, que é pra quem estuda por conta própria, autodidatas, eu já estudei em um monte de escolas de inglês. Eu comecei aos 13 anos de idade, eu fiz todo o curso completo da FISC. Depois disso, eu fiz algumas aulas de conversação, aulas particulares, né, lá na minha empresa. Estudei no CELEP, fiz cultura inglesa, fiz algumas aulas de business English também com professor particular. Então, assim, foram todos os tipos de cursos possíveis e imagináveis. Por isso que eu insisto tanto que não existe curso de inglês rápido. A gente tem sempre que aprimorar e continuar. E aí foi quando em 2011 eu queria fazer alguma coisa diferente, eu passei pro intercâmbio. Fui estudar lá fora, fiquei um mês em São Francisco.
Interessante. Você já estuda então inglês há quantos anos? Você já fez as contas?
Eu vou ter que entregar a idade, né? Poxa, eu tô...
Não precisa de falar a idade.
É, faz as contas aí.
Você começou com 13, né?
18, Alessandro.
Estudou
18 anos, que eu estudo inglês.
Ah, nossa. E olha, quanta experiência aí, hein?
Pois é.
Muito
E
bacana.
assim, nesse meio tempo surgiu o fórum, né, o seu blog e a internet como um todo, né, que eu acho que isso revolucionou bastante a forma como a gente estuda, porque antigamente era livro, algum material de áudio complementar e ponto final. Hoje em dia a gente tem um mundo de ferramentas, vídeos e tantas outras coisas aí, até universidades que oferecem cursos gratuitos via internet, então muita coisa mudou nos últimos anos.
Flávia, olha que interessante. Preparando aqui a pauta, eu buscando algumas coisas sobre intercâmbio no blog, coisas que a gente já falou, né? Eu encontrei um artigo, na verdade um post, onde eu indicava, na época a gente não era nem parceiro da English Town, da EF English Town, mas eu já indiquei na época um propaganda que eles fizeram que tem aquele título Live the Language. É fantástico aquela série de comerciais feita até. Na época eu até me interessei em buscar quem foi responsável pela produção daquela propaganda, daquele vídeo. Foi o Gustavo Johansson. Aquela propaganda, na verdade, foi fantástica, assim. Parece que quando você assiste, dá vontade de fazer intercâmbio, dá um estímulo pra gente. Eu achei muito bacana. Que bom que agora nós somos parceiros deles, né? O English Experts é parceiro da EF English Town. E olha para você ver, eu garimpando lá nos comentários, eu achei o seu comentário na época. E se não me engano, você estava se preparando para fazer esse intercâmbio. E deixa eu ler só um pedacinho aqui, fazer você passar um pouquinho de vergonha.
Vamos lá.
Eu normalmente agradeço pelos posts, mas esse deu vontade de xingar, jogar o computador pela janela e sair gritando igual adolescente revoltada. Eu quero ir. Assisti o de Vancouver. E achei fantástico e tal. Nossa, mas o comentário seu aqui foi muito bacana, assim, mostrou a vontade, aquela vontade que você tinha de fazer o intercâmbio.
O Alessandro, eu lembro bem desse comentário, eu lembro dessa campanha da EF também, e assim, até hoje eu não me recordo de ter visto nenhum outro comercial, nenhum outro vídeo que retratasse tão bem a sensação que você tem enquanto está fazendo um intercâmbio. Porque assim, lógico que tem vários aspectos, as aulas, os lugares que você conhece, mas assim, uma coisa que eu vi nesse vídeo de Vancouver e que retrata assim o ponto principal é você sentadinho dentro de um ônibus assim e vendo as coisas passarem pela janela. Eles retrataram isso muito bem, porque vai passando um monte de coisa pela sua cabeça, a preparação antes de você viajar, e isso é muito legal. Esses momentos em que você está sozinho, só pensando na vida.
Aquela introspecção, né?
Isso, eles co conseguiram colocar isso muito bem no vídeo.
Flávia, nós já falamos aqui recentemente no English Podcast sobre os preparativos para viagens para os Estados Unidos. Acredito que para o intercâmbio não muda muita coisa com relação aos preparativos, a questão de passaporte, visto, todas essa parte burocrática. E se você está ouvindo esse podcast aqui e quiser saber mais sobre preparativos para viagens para os Estados Unidos, clique aí, vai ter um post aqui no link no nosso podcast 14 sobre viagens nos Estados Unidos. Tem todas essas informações aí. Muito bacana um podcast que a gente gravou com o Adir e a Ana Luísa.
Eu me recordo que nesse podcast a Ana Luísa falou a respeito de cartões de crédito. Que hoje em dia, assim, você tem que analisar todas as opções de levar dinheiro mesmo, né, em espécie, ou aqueles cartões que você já compra o dólar aqui e leva para gastar direto lá, é muito mais em conta do que o que você paga de imposto hoje em dia para usar um cartão de crédito comum, né, o cartão de crédito internacional. Então, isso tem que ser levado em consideração. O uso do celular no exterior também é uma coisa que eu sempre recomendo para você evitar ao máximo, porque o roaming internacional é um absurdo, né? Então, às vezes, pelo período que você vai ficar lá fora, se você tem necessidade de se comunicar com seus colegas, assim, né? Ou alguma coisa da própria escola, compra um chip local, vale bastante a pena. E, assim, para viagem como um todo, dica que eu gosto de dar, identificar a sua mala com o seu endereço de ida e o de chegada. Então, eu me recordo que eu coloquei o endereço, eu fiquei numa residência estudantil lá, então eu identifiquei bem tanto a minha mala que foi despachada, como a minha mala de mão, porque a gente não sabe o que pode acontecer também, de repente passa mal no voo, né? E a mesma coisa na volta também eu fiz. Além disso, nessa mesma identificação, eu gosto de colocar todos os telefones de contato da escola e alguém aqui no Brasil que fala inglês, obviamente, né, que possa ser contatado no caso de alguma emergência. Uma última dica também que eu me recordo é que cópia do passaporte. Se acontecer alguma coisa, é a sua principal identificação lá fora. Então, é importante deixar uma cópia com a sua família aqui no Brasil. Porque numa eventual necessidade, eles podem precisar entrar em contato com a embaixada, alguma coisa assim, para poder te socorrer.
Mas como seria essa cópia?
Uma cópia simples da página fotocópia? Isso, onde mostra a foto e o número do passaporte. Isso é recomendação, inclusive, de algumas empresas, quando os executivos viajam, porque se acontecer... Não digo nem assim de alguma tragédia maior, mas às vezes a pessoa se perde e aí precisa pedir ajuda para a polícia ou alguma coisa assim, e aí você tem um documento para poder ajudar essa pessoa.
As principais perguntas que nós temos lá na nossa comunidade é com relação à escolha da escola, à agência e à hospedagem. É nisso
Exatamente.
Que eu queria focar bastante aqui, que eu tenho certeza que é a principal dúvida das pessoas, é aquele ponto que as pessoas ficam assim, eu escolho essa escola, vou determinada agência, será que essa agência é confiável? Hospedagem, o que eu faço com hospedagem? Tem muita gente que fala assim, eu vou pra lá, só que eu vou ficar na casa de um amigo meu que tá lá ilegal. Então é bem complicado isso aí. Então vamos primeiro aqui para a escolha da agência.
Sim, eu acho que esse é o primeiro ponto assim, que a gente tem que se preocupar pelo seguinte. Eu comecei os preparativos para o meu intercâmbio aproximadamente 6 meses antes de embarcar para São Francisco. Algumas pessoas começam até antes, eu recomendo que não seja menos do que isso, porque realmente são muitas coisas que precisam ser levadas em consideração. E assim, a agência é o principal ponto, o primeiro ponto, na verdade. Eu, na época, já falava inglês. Pensei comigo, se eu começar a procurar pela internet, encontrar uma escola bacana, de repente pegar a indicação de um amigo, eu posso me virar sozinha, sem uma agência. Só que eu comecei a fazer cotação e eu descobri que indo por uma agência brasileira, dava na mesma. Eles não ganham praticamente nada em cima. Quem paga a comissão, no caso da agência, é a escola e não o cliente. Então, obviamente, que eu achei assim, melhor ir através de uma agência, porque se eu precisasse de alguma ajuda, de algum respaldo em algum momento do intercâmbio, eu poderia contar com a ajuda deles. Por sorte, eu não precisei, mas assim, foi bom porque eles já fizeram todas as reservas, eu já saí com um kitzinho de documentação todo pronto daqui, e isso foi bacana. O que eu vejo hoje em dia é que existem muitas agências. Eu acho que tem muita gente fazendo intercâmbio e tem muitas agências novas que, de repente, não tem toda a credibilidade. Eu fiz o quê? Peguei indicação de 4 amigos que já tinham viajado e que não tinham tido nenhum tipo de problema e cotei essas 4, escolhi uma delas. Fiz dessa forma.
Então, Flávia, após escolher a agência, é importante ter agora a definição da escola.
Isso mesmo. Eu confesso que eu dei um tiro no escuro, porque eu não conhecia a escola onde eu fui estudar. Eu confiei realmente na agência, eles me passaram assim, uma listagem de alunos que já tinham ido para essa escola. E uma coisa que me chamou a atenção também foi a questão de aquela escola, ela trabalha com uma única agência por país, ao redor do mundo. Então, eu pensei na minha cabeça que... Com isso, iam ter menos brasileiros na escola. E eu me dei muito bem, porque, de fato, eu praticamente não cruzei com nenhum brasileiro. Acho que no penúltimo dia de aula, eu me encontrei com um rapaz falando português na lanchonete, mas, assim, foi bem pouco contato mesmo. Eu escolhi dessa forma e tive sorte. A escola era muito boa, então...
Interessante que você foi a primeira pessoa que eu ouvi falando sobre isso. Você fugia de brasileiros, assim... Como o diabo foge da cruz mesmo, né? É porque o que eu vejo, por exemplo, na comunidade do English é do pessoal falando assim: gente, em julho eu estou indo fazer um intercâmbio em tal lugar. É, quem mais vai pra gente encontrar lá e não sei o que e estudar junto? Gente, não faz sentido nenhum você fazer um intercâmbio pra encontrar brasileiros no outro país pra se juntar e não sei o que.
Uhum.
Não faz sentido, né, Flávia?
Olha, Sandra, eu lembro que teve bastante discussão quando eu escrevi os meus artigos justamente a respeito disso, né? Teve gente até que me criticou e tudo mais. Na verdade, eu não estava fugindo de brasileiro. Eu cheguei a cruzar com alguns brasileiros dentro de loja, na própria residência estudantil onde eu fiquei hospedado. Então, assim, em alguns momentos é até saudável para você matar um pouco da saudade de casa, trocar algum tipo de informação e tudo mais. Mas o foco é aprender inglês. Então, assim, no primeiro dia de aula, lá na minha escola, e eu acredito que todas as escolas façam da mesma forma, eles colocam todos os alunos novos dentro de uma mesma sala para depois começar a chamar o pessoal para fazer os testes. Nisso, você já vai fazendo amizade. Eu estava no meio de um monte de suíço, japonês, alemão. Então, assim, obrigatoriamente eu tinha que falar inglês com o pessoal. Numa dessas, se tem dois, três brasileiros, já forma uma panelinha e fica ali só conversando em português. Isso já é ruim. Eu fiz amizade com uma moça alemã nesse primeiro dia de aula. Ela não era da minha turma, a gente ficou em salas separadas, mas assim, a gente fez todos os passeios juntas e foi ótimo, porque a menina não falava nada de português. Então assim, mesmo que eu encontrasse um brasileiro aqui, outro ali, era o inglês que eu falava todo santo dia, então isso foi muito benéfico para mim, com certeza.
Também eu encaro um intercâmbio como é um momento que você tem ali de desafio. Então a dificuldade, aquela quebra de paradigma, aquela sensação de insegurança faz parte do intercâmbio, né?
Com certeza. Uma coisa que eu comentei nos artigos também é a questão do você já começar com medo. Então, de repente, você chega lá, não tem um inglês muito legal, você vai pensar 2000 vezes antes de fazer compra no mercado, numa loja qualquer, ou mesmo na escola, de pedir ajuda. Então, você tem que encarar esse desafio, tem que ir com a cara e a coragem mesmo.
Vamos aqui, Flávia, para a hospedagem que você colocou aqui na nossa pauta?
Sim. A hospedagem também é um item que interfere bastante no que a pessoa quer, de fato, né? Ter como rotina no intercâmbio e a questão do custo também. Eu fui para uma cidade cara, que é São Francisco, e isso interfere bastante. Algumas outras cidades, talvez a diferença seja um pouco menor. Mas em São Francisco, você ficar numa casa de família sai muito mais em conta e eu acho que você vivencia mais o idioma, porque você pega o dia a dia de uma família americana, isso é muito legal. Eu, conversando com os meus colegas de escola, eu vi experiências tanto positivas quanto negativas. Teve gente que adorou o lugar, a família como um todo, e teve gente que teve bastante problema, falou que o quarto não tinha ventilação, não tinha lugar para estudar, a comida que a pessoa fazia era muito ruim. Então, assim, você tem que ir testando tudo que é possível. Eu não escolhi ficar em casa de família só por uma questão de tempo. Eu fiquei pouco menos de um mês lá, e as casas de família em São Francisco, elas são todas afastadas do centro da cidade, que é onde está a escola e todas as outras atrações que eu queria ver, né? Uhum. Então, eu optei ficar em residência estudantil só por conta da proximidade. Então, eu ia andando para a escola, não dava nem 10 minutos. Foi bacana também, porque eu tinha um pouco mais de privacidade, mas eu acho que eu deixei de viver um pouquinho esse lado do intercâmbio. Se eu tivesse a oportunidade de ir novamente, eu ficaria numa casa de família.
Interessante. Até mesmo porque é possível, vamos supor, que não tenha dado certo com a família. Você pode pedir para trocar, né?
Pode sim. Teve alguns casos de colegas meus que precisaram mudar porque realmente não se adaptaram. E no meu caso, né, pelo menos lá com o esquema da escola, é a escola que faz o meio de campo ali entre o aluno e a casa de família. Então, se você consegue provar para a escola que você não se adaptou, que tem algum problema mesmo na casa, eles te trocam. Acho que tem um prazo ali de uma semana. Por isso que é ruim, é que o meu intercâmbio específico, se bem que eu acho que é da grande maioria das pessoas que trabalham e tudo mais, né? Que é o intercâmbio de um mês, que é só o período de férias do serviço. Para quem vai ficar um período mais longo, muita gente às vezes até opta em dividir apartamento, depois que faz amizade com um grupo de pessoas, né? E aí vai morar sozinho também. Tem várias opções. Mas a casa de família é bacana, desde que você tenha sorte de pegar uma casa legal.
Flávia, eu lembro de ter acompanhado, na época você já participava ativamente do fórum, acredito que na época você também já moderava, a gente conversava bastante, e eu lembro de você, a gente conversar algumas vezes durante o intercâmbio, e eu ficava imaginando, gente, como é que deve estar lá agora, a Flávia deve estar fazendo uma aula, como é que deve estar na sala de aula, assim, aquele sonho, né, que todo mundo tem, assim, poxa, ela está lá assistindo a aula, como é que deve estar sendo essa aula?
Hello, class!
Hello.
What's your name?
My name is Tonghun.
Tonghun, welcome. What's your name?
My name is Lorenia.
Lorenia, nice to see you. What's your name?
My name is Vasily.
Vasily, good to have you here. Today, we'll be talking about...
E aí fica a pergunta agora que eu sempre quis te fazer e acho que nunca tive a oportunidade. Como foram as aulas? Quando você chegou lá... Aquele negócio de você sentar na cadeira, começar a assistir, o que que o professor fala naquele primeiro dia. Gente, deve ser bem emocionante, né? Para quem tem um sonho de fazer intercâmbio, de estudar lá fora e tal. Como é que foi?
Sim, só comentando a respeito, você falou que eu já era moderadora, sim, quando eu fui em 2011, então a gente já tinha um contato bem bacana. E eu gostei muito da pergunta, porque é legal reviver essas sensações, né? Do primeiro dia de aula e do dia a dia mesmo ali. Como eu falei, não tinha brasileiro na minha turma, eu não cruzava com brasileiros no corredor, na lanchonete, nem nada. Então, tudo era uma novidade. O esquema da escola não é muito diferente das escolas daqui. E eu imagino que isso seja geral lá também, porque eu já conversei através do fórum de alguns colegas que já fizeram intercâmbio a respeito de outras escolas. Então, o esquema é bem parecido, as turmas não são muito grandes. Na minha sala, se eu não me engano, o máximo que teve, porque varia de semana para semana, mas o máximo que teve foram 9, 10 alunos. E a professora tinha uma didática fantástica, ela tinha muita experiência com aluno estrangeiro, então, às vezes, eu me lembro de uma palavra que um rapaz espanhol, ele inventou a palavra, um indromation bem bonito, assim, né? E eu entendi porque ele tinha transformado uma palavra espanhola em inglês, e o espanhol é muito semelhante ao português. Então eu fui a única da sala que entendi, né? E a professora ficou com aquela cara, assim, tipo, do que você tá inventando?
Então, Spanglish.
Essa questão da interação com outros alunos de outras culturas totalmente diferentes é muito bacana. Às vezes o tema da aula... A professora não tinha nada a ver assim, com questões culturais nem nada, mas a própria professora já tinha assim, o jeito de jogar aquilo de uma forma que o pessoal se interessasse, trocasse informações. Ah, no meu país é diferente. Isso foi bastante rico. Em algumas ocasiões, agora puxando um pouquinho o saco também, em algumas ocasiões, durante as aulas, eu me recordava muito do fórum. Porque, como eu falei, o fórum traz... informações diferentes daquela que a gente vê no livro, né? Então, às vezes, alguém tem uma dúvida sobre um trecho de uma música ou de alguma coisa que leu numa revista. E aí, os outros membros do fórum vão trazendo um monte de informação e aquilo enriquece muito. Então, às vezes, algum termo era discutido durante a aula e aí eu lembrava que eu já tinha visto aquilo no fórum, já interessou mesmo minha mal.
Tem um tópico específico que eu lembro de você ter entrado num tópico e falar assim, esse tópico salvou minha vida aqui durante numa aula, eu não sei se foi esse termo que você usou, você colocou no tópico, mas lá você estava com o computador ou foi na hora do intervalo que você saiu, foi checar a informação e depois voltou?
A gente não tinha computador, inclusive a professora ficava muito brava em quem ficava pendurado no iPhone durante a aula. Isso eu acho que é falta de educação em qualquer lugar do mundo, né? falta de respeito com o professor, inclusive. Mas, assim, a gente não usava computador na sala de aula. Eu me recordo de algumas vezes, sim, que eu busquei informação do fórum e depois eu fui compartilhar com os colegas. Uma dessas vezes foi sobre ordem de adjetivos. Quando a gente tem uma frase muito extensa, com muitos adjetivos, tem toda uma regrinha de qual que deve ficar mais próximo do substantivo. E tinha um exemplo muito bacana no fórum, eu tinha certeza que tinha e eu queria usar aquele exemplo na aula. Uhum. E eu saí, fui buscar e trouxe, foi bem, bem legal. Eu fui compartilhar com o colega.
Muito bacana.
Exatamente. Uhum.
Então, aqui já pegando essa parte aqui das aulas, você já fluente, já com anos e anos de experiência aí nos estudos e com a prática toda que você tem, você sentiu alguma dificuldade durante as aulas, naquelas primeiras aulas? Demorou um tempo para você se adaptar com a pronúncia, não é com a pronúncia, com o sotaque do professor, dos colegas?
Para ser sincera, dificuldade eu não tive, justamente por conta da minha vasta experiência com inglês. Então, eu já estudei com professor nativo aqui no Brasil, já foquei mais em uma época mais em inglês americano, outra em inglês britânico. Então, assim, meu ouvido acho que já estava bem preparado. Mas ainda assim é muito enriquecedor, porque é sempre diferente. Para você ter uma ideia, eu usei durante as minhas semanas de aula lá, eu usei um livro que eu usei no Solar aqui no Brasil. Exatamente o mesmo livro.
Uhum.
Então, assim, teoricamente não seriam coisas novas, mas eram coisas novas, porque o enfoque é diferente. Não só na parte de gramática, nem só de pronúncia, mas sempre tem coisas diferentes sendo acrescentadas. Por isso que a gente nunca para de estudar inglês, né? Eu tô com 18 anos e eu acho que eu posso fazer muitos outros intercâmbios e vai sempre continuar aprendendo.
Flávia, qual é a sua opinião, ou o que você indica, por exemplo, com relação ao nível mínimo de proficiência para se fazer um intercâmbio? Você indica, por exemplo, o intercâmbio serve para você aprender, serve para você praticar? Qual o nível mínimo que você recomenda para a pessoa que está pensando em fazer intercâmbio e ainda não tem o inglês tão...
na ponta da língua.
Tem inglês básico, né?
Uhum. O inglês muito cru, muito básico, eu não recomendo ir lá para fora. Há controvérsias, muitas pessoas dizem que não é bom porque você vai se sentir forçado a aprender, mas pela experiência que eu tive, eu não recomendaria para um amigo, uma pessoa que eu realmente goste, de ir lá para fora sem conhecer nada de inglês, porque vai ser um dinheiro jogado fora. A pessoa não vai saber interagir nem na escola, nem no dia a dia, pegar um ônibus sozinho, às vezes você não vai entender nem o que o motorista, o cobrador fala com você. Então, eu acho que o mínimo de preparação aqui no Brasil, aí pelo menos uns 6 meses de estudo, é necessário sim. Ou pelo menos, você não vai desperdiçar tanto seu tempo. E eu acho que a gente tem muito recurso aqui para se preparar um pouquinho melhor. Mas aí, tendo uma noção básica, já dá para ir e com certeza vai ser produtivo.
Quanto melhor tiver o inglês, né, da pessoa, mais ela vai poder aproveitar, né? Porque ela vai ficar, pelo menos eu penso assim, ela vai ficar menos preocupada em... nos detalhes do idioma e talvez absorver mais aquela questão cultural, a questão de pronúncia, de vocabulário e tudo mais, né?
No meu caso eu percebi que aconteceu isso justamente por eu já ter uma experiência legal com a língua, então foi só um aprimoramento mesmo. Mas isso que você falou faz bastante sentido, porque quando você ainda está muito ali no início, você vai lá para estudar estrutura da língua, vai, lógico, enriquecer o vocabulário também, mas quanto mais experiência, com certeza. Teve passeios que eu fiz sozinha lá, e me virei, falava com um estrangeiro. Foi bacana um dia que uma moça olhou para mim e falou, você é brasileira? Aí eu falei, eu sou, por que você também? Ela falou, não, é porque você tem sotaque de brasileira. E eu achei muito legal, assim, a gente já tava conversando há um bom tempo e aí que ela percebeu que eu era brasileira. Então, isso é bem bacana.
Bacana mesmo. Então foi a resposta pro nosso amigo lá do fórum, Nathan Menezes, que fez essa pergunta. Conta Conta aqui pra gente um pouco sobre a sua vida de intercambista, algumas situações inusitadas, aquelas questões culturais, do idioma, talvez você não tenha entendido, ou tenha alguns deslizes. Conta aí pra gente algumas histórias que eu acho que todo intercambista tem e que traz na mala junto aí.
Alessandra, eu poderia escrever um livro a respeito do meu um mês de intercâmbio. Realmente, assim, são muitas situações e é legal voltar e, às vezes, até anotar algumas coisas, porque são situações muito ricas, né, que me acrescentaram muito. Eu me lembro de uma situação que foi legal até, assim, por conta da aprendizagem. Chá, em inglês, você fala ti. Só que a minha vida inteira eu falei ti. E eu nunca tinha me ligado de que estava errado. E aí, um belo dia, tava frio pra caramba, eu saí pra comprar um pacotinho, né? Aqueles saquinhos de chi. E quem disse que a mulher não entendia? A mulher do mercado ficava olhando pra mim, tipo, o que que essa doida tá querendo comprar? E aí que eu me liguei que eu tava pronunciando errado, uma palavrinha tão pequenininha, tão simples. E assim, eu com toda a minha experiência, nunca tinha me ligado de que eu pronunciava ti errado. Agora eu sei falar ti direitinho.
E é uma coisa assim...
totalmente simples, básica, né? Mas eu realmente nunca tinha me dado conta quantos tis eu não já falei na minha vida.
É verdade.
Algumas outras situações...
Olha, eu tô falando a verdade aqui, mas fique claro, eu também erraria, viu?
É?
Eu não tô...
Pois é, eu já devo ter falado ti em diversos, assim, contextos, e por estar tratando com outros brasileiros, nunca ninguém me conhecia.
Porque eles aprenderam assim também, né?
Ou então, pelo contexto mesmo ali da conversa, a pessoa sabe que você tá falando de chá, e aí já entende que é aquilo mesmo. Mas você chega num mercado e pede especificamente por ti e não ti, então é complicado, né? Eu lembro que eu demorei um tempinho. Sabe o que que me salvou, na verdade? Antes de eu me ligar que minha pronúncia estava errada, eu lembrei a marca do chá mais famoso lá na cidade, né? E aí que ela percebeu que eu tava tentando falar ti e não ti. Algumas outras situações, o sistema de metrô deles é um pouco diferente do nosso. Na verdade, tem dois sistemas lá na cidade de São Francisco, que é o Muni e o BART. E o BART você paga pelo percurso. Então, se você vai fazer um percurso de 5 estações, uma outra pessoa vai andar 18 estações, ela paga mais do que você. Aqui em São Paulo, pelo menos, é uma passagem só, né, que você paga e pode usar o sistema todo. E lá eu lembro que eu fiquei perdidinha na frente da máquina para comprar o ticket, né? Mas depois de um pouco de sacrifício, eu consegui. Então, é esse tipo de situação inusitada que você acaba tendo que ler instrução, pedir ajuda para quem tá do lado, e aí a pessoa pode ser americano e falar um inglês perfeito, ou pode ser um outro turista que fala menos inglês do que você, né? Então, essas coisas são engraçadas. E outras situações em geral, né? Ir ao cinema, frequentar lugares menos turísticos, mais afastados do centro da cidade. A gente fez um passeio com uma professora, que ela levou a gente para conhecer um bairro mais afastado, que tinha muitos murais muito bonitos. Então, isso ajuda você a adentrar na cultura ali. Participar de eventos. Agora, eu fui em maio de 2011, né? Estou completando aí quase 2 anos. E todo mês de maio em São Francisco tem uma corrida chamada Beast Breakers, que inclusive é uma coisa bem específica. Tem os corredores que vão lá participar da corrida, né, atrás do prêmio normal, e tem o restante inteiro da cidade que vai fantasiado. Vira um carnaval o negócio. E todo mundo bebe muito, e algumas pessoas vão fantasiadas de nada. Tem gente pelada no meio do negócio. Lembrando que São Francisco é uma cidade assim, muito liberal, você vê de tudo lá, né? Então, foi assim, uma coisa bem inusitada que eu participei, e você vê que a cidade vai em peso, não é só turista que tem lá, não, são os moradores da cidade. Eles participam muito, eles curtem muito a cidade deles, isso é bem legal. Mesmo assim, durante a semana, você vê o pessoal saindo à noite para ir em restaurantes, e você vê que é o pessoal da cidade.
E aquelas ladeiras de São Francisco, que a gente sempre vê em filmes, você se pegou viajando numa delas aí?
Lindas, lindas, lindas. Tem aquela Lombard Street, que faz várias curvas. Então, eu fui no meio da primavera, então tava tudo muito florido, muito bonito mesmo, né? E as ladeiras, eu lembro de uma vez que eu desci do Bondinho, que também é outro ponto turístico, né? E eu desci faltando um quarteirão pro lugar que eu tinha que ir, eu tive que encarar uma ladeirinha daquelas, eu sofri.
Eu lembro aqui, antes da gente, para não me esquecer também, de você ter sofrido um pouco com frio, né? Você fala da jaqueta, eu até mencionei você no podcast 14 sobre viagens. Como é que foi isso aí? Você sofreu muito com frio, não estava acostumada?
Alessandro, eu fui no mês de maio para lá, peguei primavera e assim, todos os dias estavam ensolaradíssimos, mas o que eu não sabia, e assim, uma das maiores características da cidade, porque São Francisco é uma península, é um dos lugares que mais venta no mundo. E eu não sabia disso. Então, assim, eu saía de manhã cedo debaixo de um sol imenso, mas eu tinha que colocar uma jaqueta para cortar o vento, porque ventava demais mesmo. Às vezes você vinha assim por uma rua, a hora que você virava a esquina, dava a impressão de que ia sair voando. Meio exagerada, né?
Você teve que comprar aquela jaqueta corta-vento, né? Que você mencionou isso.
É, e assim, isso tem em vários lugares lá. Como eles sabem que o pessoal muitas vezes não vai preparado, tem em vários lugares, principalmente nos lugares mais turísticos, e não é tão caro, não. É baratinho. Se você encontra fácil lá. Tem muita coisa, assim, em São Francisco, acho que a Califórnia como um todo, ela é praticamente bilíngue. Então, uma outra coisa interessante que aconteceu, como eu fiquei a maior parte dos meus passeios com a alemã, eu lembro de uma situação, uma vez a gente estava indo para a praia, de roupa, lógico, que estava ventando demais, e estava escrito assim, não, Paquinha, ela praia. E aí ela virou pra mim e perguntou o que que tava escrito. E pra mim era tão óbvio que tava escrito a praia lá, né? Que eu nem me lembrava que eu tava nos Estados Unidos. E que deveria estar escrito em inglês. E dentro dos ônibus também, eles davam umas instruções lá de como passar, como pagar o ticket e tudo mais. Eles davam as instruções em inglês, em espanhol e em seguida em chinês. Tem bastante chinês na cidade também.
E outra característica de São Francisco é que tem muito morador de rua, assim, aquele negócio do filme, aquele filme de Will Smith, é verídico, né? Tem muito morador de rua em São Francisco, até mesmo porque é a cidade mais, como você disse, o pessoal é mais
liberal,
não sei.
Isso é uma coisa que me assustou um pouco. Você chega num lugar extremamente bonito, lindo demais, e aí, de repente, você dá de cara com tanto morador de rua. Isso me assustou um pouco, mesmo sendo de São Paulo e estando tão acostumada a ver isso aí em todas as esquinas, né? E, assim, uma coisa que me chamou a atenção também. Criança na rua eu não vi nenhuma, só vi adulto. Na grande maioria, homens. Algumas poucas mulheres também. Aquilo do filme A Procura da Felicidade, né? O filme?
É.
Everybody, we have four spots left, and that's all. Yes, that's four. That's it.
Come on, man. Come on.
Come on, what? Wait,
hey, that's my spot.
That's
my spot. Come on, don't do this to me. Don't.
Get out of line, both of you.
I was here first. They told me that we had to be here on time. I got here on time. I was in line. I came from work. I got my son. I was here on time. We were here on time.
He sliced in front of him in line.
Who did?
He did.
Come on, Rodney. Come on.
Eu lembro que mostra bastante os abrigos, onde eles oferecem refeição, um lugar para dormir. Isso eu vi lá em alguns lugares também, algumas igrejas que fornecem café da manhã. Então, de manhã, quando eu estava indo para a escola, eu passava em frente à igreja que o Will Smith vai no filme com o filho dele, que tem até um coral bem bonito. Eu passava em frente àquela igreja e sempre eles estavam oferecendo café da manhã e tinha muito morador de rua. Isso assusta um pouco. Por outro lado, eles são extremamente criativos para pedir dinheiro. Muitas vezes eles são bem direto ao ponto, assim, o que eles querem comprar. Tem uns que tocam instrumentos, isso mostra no filme também, eu vi isso lá pessoalmente. É uma realidade, assim, que acaba entristecendo um pouco. Aí você fica pensando, poxa, um lugar que faz frio, né, venta tanto. Mas é bem essa questão. São Francisco é uma cidade muito liberal, tanto que é uma cidade, assim, que atrai muitos gays. E tem de tudo, você anda nas ruas assim e você vê realmente um pessoal assim, estilos bem variados, e aí acaba acolhendo gente de todos os tipos. Eu acho que se de repente esses moradores de rua fossem para algumas outras cidades, dariam um jeito de expulsar eles de lá, enquanto que em São Francisco não. Uma outra coisa a respeito de moradores de rua, eu lembro que na primeira semana de aula, todo mundo chegando, né, na cidade ali, pessoal de vários países, e foi colocado isso em discussão durante a aula, até foi a professora que explicou essa questão, né, da cidade ser muito liberal. E uma amiga minha da Suíça falou assim que lá, se alguém tá andando na rua e vê uma pessoa naquela condição, ali deitada, toda maltratada, eles ligam pra polícia imediatamente.
Uhum.
Pra mim já foi uma coisa um pouco mais aceitável, né, acho que por eu ficar mais acostumada a ver isso aqui no Rio de Janeiro. Mas ainda assim, a quantidade é muito grande. Você vê, assim, no centro da cidade, em volta dos metrôs, é bem recorrente mesmo. Você vê tudo com qualidade.
Flávia, eu acho que nós já estamos chegando aqui no final do nosso podcast. Nossa, mas foi uma conversa muito agradável mesmo. Estou muito feliz aqui. Deixa só eu fazer uma última pergunta aqui. E o seu coração? Você deixou lá em São Francisco mesmo? Como é que foi?
Não, o coraçãozinho voltou, já tá aqui comigo, mas com certeza acho que a oportunidade onde eu quero retornar para lá. Acho que a gente nem acabou mencionando muito do porquê que eu escolhi São Francisco, mas a primeira vez assim, que eu soube da existência de São Francisco foi justamente no meu primeiro curso de inglês que eu fiz, que tinha uma das lições que era a respeito da cidade, eu achei bacana. Até a prisão, Alcatraz, que já foi tratada em vários filmes, e eu visitei, é um passeio fantástico. E assim, a cidade realmente é linda, é tudo aquilo que as pessoas falam nas músicas e as próprias fotos mostram. Vale muito a pena quem estiver escutando e tiver em dúvida aí entre São Francisco e outra cidade, tá pra São Francisco sim, que não tenho do que reclamar, só do vento, eu passei muito frio lá, mas de resto vale bastante a pena sim, é uma cidade fantástica.
Flávia, ó, muito obrigado por compartilhar a sua experiência aqui conosco, e espero poder contar com sua participação em outros podcasts. Você se mostrou aqui uma revelação, viu, porque você fala muito bem, tem uma desenvoltura muito boa, vai ser muito interessante, eu quero você em outros podcasts, e quem sabe, né, vamos ver se o pessoal pede, vamos ver se vai render comentários aqui. Quem sabe a gente grava até um novo podcast falando das coisas que a gente não abordou nesse, né?
Com certeza, vamos sim. Eu que agradeço. É sempre um prazer ajudar no fórum, compartilhar um pouquinho o que eu sei, porque eu sempre aprendo bastante com vocês também. Seu blog me ajudou em muitas, muitas, muitas ocasiões, principalmente em conhecer algumas pessoas que foram, inclusive, chave para o meu intercâmbio, né?
Uhum.
Teve gente que me indicou restaurante, via fórum, né? Me indicou restaurante lá em São Francisco. Teve gente que deu umas dicas bem legais.
Isso aí, Flávio. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Sou muito grato pela sua ajuda de sempre e por ser, vamos dizer assim, a curadora, eu acho que é a palavra certa, do site, né? Você sempre tá ali, assim, qualquer errinho, qualquer coisinha, você puxa minha orelha, vai, Alessandro, corrija aquilo, tem isso que não tá certo, aquilo ali eu não tô gostando. Nossa, eu sempre brinco que a Flávia sempre pega no meu pé e tal, mas eu adoro isso. É por isso que o site cresce, é pelas sugestões das pessoas que participam, de quem gosta. E eu sempre penso assim, quando alguém reclama, quando alguém manda um e-mail e cobra as coisas pra mim, não é porque a pessoa é chata, não quer dizer isso. Quer dizer que ela tem um zelo por aquilo, né? Ela quer que aquilo melhore pra que ela possa usar e beneficiar outras pessoas também. É dessa forma que eu encaro, viu?
A ideia justamente é essa, Alessandra. Eu acho legal essa receptividade da sua parte também, porque em muitos sites, às vezes, você não gosta de alguma coisa, tem aquele ponto, né? Se você simplesmente não gosta, você não volta mais. Agora, se você dá uma sugestão e a pessoa acata, ou pelo menos explica, olha, eu não posso mudar isso por tal razão, já é até um jeito de mostrar respeito, né, pelo leitor, pelo ouvinte.
E
isso eu vejo bastante por aqui, por isso que eu gosto tanto. Conte comigo sempre que precisar.
Muito obrigado.
Bom, pessoal, eu sou a Flávia Magalhães, vocês me encontram no fórum do English Experts.
Eu sou Alessandro Brandão e você me encontra no englishexperts.com.br. Assine e avalie o English Experts Podcast no iTunes. Envie também o seu comentário, sugestão ou crítica. O importante é participar e dar o seu feedback. Muito obrigado por ouvir o English Podcast e até a próxima.